Exato. Portanto, as reuniões habitualmente às 16, excepcionalmente por estas razões que apresentei, terão lugar entre as 14 e as 15 e são deliberativas. E a razão para que as fazemos é porque há datas que, com deliberações que têm de ser respeitadas de acordo com essas datas, não é? Relembro que a reunião com os deputados austríacos e com os checos, sendo de mesa e coordenadores e com outras comissões, elas estão permanentemente abertas a quaisquer outros deputados que tencionem participar. Portanto, as informações eram estas, dou o ponto 1 por encerrado, se não houver mais nenhuma informação a prestar da vossa parte. O ponto 2 tem a ver com a nomeação de deputados autores de parecer. Trata-se de nomear o autor de um parecer que caberá ao PSD indicar, que tem a ver com a Conta Geral do Estado de 2018. Não me parece que seja um tema também particularmente aliciante, mas...
O Sr. Presidente, justamente pelo interesse manifestado pelo deputado Duarte Marques, ele vai ser o relator do parecer.
Muito bem, deputado, felicito pela designação. E estamos, digamos, está deliberado nesse sentido. O ponto 3, que foi introduzido hoje mesmo, um pouco em cima da hora, mas que me parece que é compatível com o nosso regimento e que eu decidi aceitar e incluir aqui, tem a ver com o pedido do Bloco de Esquerda para agendarmos com caráter de urgência, vamos a seguir ver qual é a data em que tal poderá ocorrer, que tem a ver com uma audição com o Ministro ou a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus sobre a questão do drama que se desenrola na fronteira greco-turca, não é? O Sr. Deputado Bruno Dias, por favor. Com certeza, talvez seja a forma mais correta, a Sra. Deputada. É prévia. Então, se é um ponto de ordem à mesa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria pedir a compreensão de todos e, em particular, da deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, tendo em conta que é a proponente do requerimento. Mas eu queria dar conta da seguinte situação. Não ponho em dúvida que estas matérias, em função da sua justeza, da sua, até diria, evidência, etc., que não sejam fáceis de entender e de considerar por parte dos vários seus deputados, mas o que é certo é que, lá está, não olhando para o problema do conteúdo do requerimento, e muito menos em função dos proponentes, não é essa a questão, mas eu, como representante do grupo parlamentar do PCP, não tenho condições para me pronunciar acerca do requerimento que foi distribuído há 2 horas atrás. Não tenho, porque não me represento a mim mesmo, não sou um deputado não inscrito. Estou em nome de um grupo parlamentar. Estou em nome de um grupo parlamentar aqui. E, portanto, o grupo parlamentar do PCP, por mim representado, com toda a boa vontade, que não está em causa, eu não ponho em dúvida que os outros grupos, como é que se organizam e como é que trabalham, mas o meu não tem condições para ter um requerimento entregue e 2 horas depois estar a dizer o que é que considera, como é que vota. Peço imensa desculpa. Há uma prática que eu não tenho nenhuma obrigatoriedade de ser seguida nesta comissão, mas noutras comissões tem resultado relativamente bem a lógica de, quando existe uma ordem de trabalhos fixada, geralmente à sexta-feira para a semana seguinte, há uma estabilização da ordem de trabalhos que permite os diversos grupos parlamentares e deputados prepararem, inclusive, a sua consideração e análise das propostas daquilo que vai ser levado à reunião da comissão. E quando surgem questões de última hora, naturalmente as coisas podem ser, por consenso, equacionadas. O que é certo é que eu não tenho possibilidades de fazer a introdução deste aspecto, até porque isto não é um assunto de uma nota de rodapé, não é um assunto pouco importante e julgo que seria mais seguro que a matéria fosse tratada com alguma margem de manobra em termos de trabalho e em termos de preparação. Peço desculpa e penso que me faça entender na situação que está colocada.
Sr. Deputado, eu compreendo os seus argumentos, eles próprios me assaltaram quando fui confrontado há poucas horas com essa questão, pedi ao Secretariado que me verificasse se o nosso regimento tinha alguma norma que impedisse o agendamento nestas condições, foi-me dito que não, E, portanto, se o nosso regimento, que é o que define as nossas regras de funcionamento, não impedem, ou seja, não especificam qual é o período prévio em que uma proposta de agendamento deve... Eu entendi, agora percebo a pertinência política das suas observações, mas do ponto de vista regimental, e fazendo fé na nossa assessoria, nada impede que deliberemos sobre este assunto. Portanto, é uma questão estritamente política se deliberamos hoje, ou se agendamos para a próxima reunião, ou se fazemos uma reunião extraordinária, num prazo que queiram decidir. Portanto, qualquer das soluções são possíveis, não é? Eu penso, de qualquer modo, sem querer condicionar os senhores deputados, a quem der de imediato a palavra, que, de facto, o assunto tem uma pertinência que se torna difícil nós recusarmos esta discussão. Agora, percebo perfeitamente que haja procedimentos próprios dentro dos grupos parlamentares e talvez a sugestão que faria era fazermos uma rápida ou remetermos, ou recebermos um mandato hoje para que coordenadores e mesa possam decidir e marcarmos uma reunião dentro de um ou dois dias para tomar essa decisão. Ou reunir a comissão extraordinariamente, não é? Reunir a comissão extraordinariamente, sei lá, até sexta-feira, no princípio da semana. Pois. Como?
Não pode ser uma coisa decidida no coordenador.
Pois. Não, até porque a questão trata-se de... Houve uma proposta que propõe a audição de membros do governo e de duas ONGs, não é? Naturalmente que outros grupos parlamentares também carecerão de algum tempo para indicar certamente outras entidades que entendam que devam ou que possam ser ouvidas. Mas pronto, mas em vez de estar aqui, vou dar a palavra a quem quiser. Pronto. Em primeiro lugar, senhora deputada Beatriz Dias, para justificar, enfim, o texto é assim justificativo, mas...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por realçar a importância dos grupos parlamentares poderem ter um tempo para decidir, e isso nós tivemos em conta. No entanto, dado a precipitação de alguns acontecimentos que se foram agudizando ao longo do tempo e também os comentários que foram feitos pela Presidente da Comissão Europeia e também algumas novidades relativamente ao caso, levou-nos a considerar relevante chamar o Ministério da Administração Interna, precisamente para que ele nos possa explicar como é que Portugal vai responder a esta iminente, ou seja, à necessidade de acolher pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade no espaço entre a fronteira grega e a fronteira turca. Sim, precisamente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é aquele que tutela...
Suslingue, disse Mai, disse...
Ai, peço desculpa, eu disse... Não, é o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Se bem que o Ministro da Administração Interna também ontem fez umas declarações sobre o assunto, e da chegada aí a minha confusão, mas o nosso requerimento pede uma audição com caráter de urgência do Ministro da Administração, de Ministro dos Negócios Estrangeiros, já ia dizer Administração Interna outra vez, Ministro dos Negócios Estrangeiros, precisamente porque... Houve declarações ontem do Ministro e da Presidente da Comissão Europeia a dizer que Portugal vai acolher principalmente crianças não acompanhadas. Portanto, e isto também é algo que nos importa discutir, conversar com o Ministro, precisamente para perceber como é que irá acontecer esse acolhimento. A situação é grave para todas as pessoas, mas nós reconhecemos a sua gravidade para crianças, para menores não acompanhados. Daí o caráter de urgência desta audição, porque nós precisamos de saber quais é que são as dotações e os meios, a dotação orçamental e os meios que vão estar à disposição desta resposta de emergência por parte do governo português, porque as organizações representativas dos refugiados têm apontado algumas fragilidades no acolhimento de refugiados. E nós precisamos também de ter a resposta do Ministro sobre esta matéria. E daí nós termos colocado este requerimento agora. Pedimos desculpa por não termos cumprido o prazo de 48 horas ou 24 horas, que é o que geralmente costumamos apresentar os nossos requerimentos, e gostávamos que fosse votado hoje. Gostávamos que fosse votado hoje, precisamente para poder, para os serviços poderem contactar o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, e nós podemos aceitar aditamentos de outras organizações não-governamentais que têm trabalho dentro, nesta área, que nos podem também fornecer informações muito relevantes sobre a resposta estruturada que o Governo português deve dar a esta situação. Muito obrigada.
Bem, a senhora deputada Isabela Neto tinha pedido também a palavra, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, também pela ordem que as intervenções foram realizadas. Dizer que compreendemos perfeitamente a posição do Partido Comunista Português, que é natural, porque nós também tivemos, enfim, a tentar analisar o documento e tomar posição sobre ele. Vejo que a apresentação que a senhora deputada faz não corresponde exatamente àquilo que está no requerimento, nem sequer fala em menores não acompanhados. Portanto, digamos que aquilo que me parece que transparece do requerimento é uma discussão mais vasta sobre a posição da União Europeia e do governo português relativamente ao conflito e, lateralmente, a questão dos refugiados. Ainda assim, eu creio que não só é um direito putestativo do partido, de um grupo parlamentar requerer o adiamento de um requerimento, como parece também sensato que haja tempo para que nos pronunciemos, para que analisemos e também, como o Sr. Presidente disse, termos tempo para vermos também que outras entidades devem ser chamadas, porque, tratando-se de refugiados, não temos aqui as entidades que são, entre nós, as mais representativas ou aquelas que têm também responsabilidade no nesta matéria, em particular porque esta associação tem essencialmente a ver com a recolocação e não tanto com a recepção e, portanto, há aqui um conjunto de questões que importa atender no requerimento e, por isso, também tempo para nós analisarmos, propormos a audição de outras entidades, e com isto já estou a dizer quase o sentido do Partido Socialista, não concordando com os fundamentos, obviamente, mas ou não aderindo aos fundamentos do requerimento, no sentido também de podermos analisar com mais detalhe. Muito obrigada.
Obrigada, Isabel Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Digamos que na senda da deputada Isabela Neto, subscrevemos exatamente esta posição. Gostaríamos de ter mais tempo para perceber o fundamento, até porque, como disse a deputada Beatriz Dias, temos aqui mais uma questão colateral que não vem exatamente incita no requerimento e que, de algum modo, baralha um bocado as contas, justamente pelas entidades que deveriam ser chamadas. E diria que, sob o ponto de vista político, se calhar, até para nós percebemos bem o que é que está aqui em jogo, não seria descipiendo ouvir o embaixador da Turquia e o embaixador da Grécia em Portugal, para confrontarmos no contraditório as respectivas posições, até porque isto é algo que releva, obviamente, a política nacional, mas também de uma política europeia concertada. E daí que esta posição, as entidades me pareçam, digamos, que seja uma interpretação autêntica pelos representantes diplomáticos daquilo que são as respectivas posições. Sendo certo que nas conclusões de Helsínquia foi referido, e aliás o deputado Paulo Meniz teve uma condenação da Turquia face à chantagem que está a fazer sobre a União Europeia e concretamente pelos países mais próximos, que são a Grécia, a Bulgária e o Chipre. Muito obrigada.
Beatriz, por favor.
Obrigada. Eu só queria realçar que eu não fiz uma apresentação do requerimento lendo o que está enunciado no requerimento, porque isso foi distribuído a todos. O que eu acrescentei relativamente à questão dos menores não acompanhados, o governo português assumiu essa responsabilidade que foi anunciada ontem e nós já tínhamos o requerimento feito. O que eu queria dizer com a apresentação que eu fiz é que, para além além da situação dos refugiados em geral, que se tem agudizado ao longo destes dias, ainda acrescem outros aspectos de análise, ou seja, não está contemplado no requerimento, mas é algo que eu posso fazer uma adenda ao requerimento e fi-lo oralmente, porque importa também discutir esse assunto, ou seja, discutir toda a questão dos refugiados, como é que os refugiados vão ser, como é que o acolhimento de refugiados e o compromisso de solidariedade da União Europeia vai ser executado por Portugal, ou seja, solidariedade com a Grécia e no acolhimento de refugiados, que é o compromisso que o governo português tem, como é que isso vai ser feito, e nesse sentido nós fazemos o requerimento para ouvir o Ministro da Administração Interna, dos Negócios Estrangeiros, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e duas organizações que têm tido intervenção nesta área em concreto. Portanto, não é preciso reproduzir. Todos os senhores e as senhoras deputados têm a possibilidade de fazer aditamentos de entidades que queiram ouvir quando há um requerimento a ser discutido. Portanto, se acham que é insuficiente e que deve ser incluídos outros, podem fazer esse aditamento ao próprio requerimento. Não é preciso destruir o requerimento e dizer que ele não deve ser discutido agora para o poderem fazer, porque tem uma figura regimental para o fazer. Portanto, eu acho que nós o que devemos discutir é a pertinência deste tema em concreto que o Bloco de Esquerda traz aos assuntos europeus para ser ouvido o Ministro dos Negócios Estrangeiros, dada a gravidade da situação dos refugiados na Grécia e como é que a União Europeia, nomeadamente Portugal, responde. Muito obrigada.
Muito bem. Portanto, eu acho que... Então, ainda a deputada Isabel Neto, faz favor.
Sr. Presidente, é só para referir o seguinte à Sra. Deputada. Eu eu apenas chamei a atenção, e ainda bem que fez a sua exposição, porque a exposição que fez não há temas que vão para além do requerimento. E ainda bem que fez a exposição, porque o chamar outras entidades aqui tem também a ver com os assuntos que vão ser debatidos. Ora, se os assuntos que vão ser debatidos vão além daquilo que está no requerimento, convém nós termos a percepção global daquilo que se quer discutir para saber que entidades vamos a chamar. Foi nesse sentido que eu chamei a atenção para a questão do requerimento. Não quer dizer que a senhora deputada chegue aqui e tenha que ler o requerimento, mas como tive essa percepção, chamei a atenção precisamente nesse sentido e que carece ainda, por esse motivo, de reflexão por parte de todos os grupos. Era só este esclarecimento.
Estão claras as posições de todos os grupos parlamentares. A questão que se trata, portanto, é que, portanto, não há condições para tomar uma deliberação agora. A questão é que temos a nossa próxima reunião, é na próxima terça-feira, às 14 horas. E, portanto, a questão que se coloca é que o assunto é agendado para a nossa próxima reunião ou antes dela, isto tem-se... Como? 14 horas. Não é? Portanto, é aquela que acabei de explicar há pouco, mas ainda não estava... É que temos a outra reunião com uma delegação de deputados austríacos, creio, às 3, e portanto, nas duas próximas terças-feiras, a nossa reunião ordinária será das 14 às 15, o que não quer dizer que não possamos fazer as reuniões extraordinárias que acharmos convenientes. Portanto, a questão que coloco é que, não havendo condições para decidir isto hoje, agora, e tendo uma próxima reunião às 14 horas na próxima terça-feira, pergunto, agendamos para essa reunião, ou acham que o assunto é suficientemente urgente para fazer alguma reunião extraordinária antecipada? É a segunda questão a decidir agora. E sobre isso gostaria de ouvir os grupos.
Eu proponho que se agende uma reunião extraordinária para discutir o requerimento, dada a urgência do tema. Muito obrigada.
Quando já agora?
Ser quinta-feira, às 14, antes do nosso plenário. Ou sexta-feira às 13, depois do plenário.
Os outros grupos se pronunciassem também sobre... Ou remetemos para a ordinária. E se optarmos, talvez decidirmos perante isso, ordinária ou extraordinária. Se a decisão for extraordinária, vamos depois ver quando. Não é? Portanto, a questão que eu ponho, gostaria de saber. Portanto, o Bloco de Esquerda... Reunião extraordinária, PCP, talvez fazer esta ronda só sobre isto. Ordinária, terça-feira, ou extraordinária?
Em vez de fazermos voltas à mesa, eu diria assim, a realização da reunião extraordinária justifica um consenso.
Certo.
Nós estamos em condições de dar consenso para que isso aconteça. O que nós consideramos é que não deve haver 3-2 ou 4-1 ou coisas do género.
Não, é para tentar questão. Perceber onde é que está o sentimento maioritário.
Não me passa para a cabeça dizer, sugerir coisas ao Sr. Presidente sobre a condição dos trabalhos, mas neste caso é mais do género, se alguém se opõe. Nós não.
O método da auscultação. O método que eu estava a sugerir era ouvir cada um dos grupos, via qual é que era o sentido. O que o senhor diz é que há consenso para uma reunião extraordinária ou não? Implica fazer a mesma pergunta de qualquer modo a cada um dos grupos.
Sr. Presidente, nós não nos opomos a uma reunião extraordinária. Não sei se dá tempo suficiente para ponderar e preparar já.
Uma reunião extraordinária ou é quinta ou é sexta, não é? Portanto, para dar o consenso, terá de ser para quinta ou para sexta. Se houver consenso para quinta ou para sexta, vamos ver qual é a melhor hora.
Eu acho que o assunto é urgente, mas pela urgência e pela importância também carece de reflexão. É nesse sentido, não é? De sabermos exatamente que entidades é que devemos umas chamar, outras convidar, não é? Porque nem todos têm o mesmo estatuto, não é? E temos aqui uma situação, enfim, que pode ter alguma delicadeza e que eu creio que tem que ser ponderada. Muito obrigada.
Intervenção que não está disponível para dar consenso para uma reunião extraordinária esta semana. Pronto.
A mesma coisa, Sr. Presidente, sente que este é um assunto que ainda agora começou, vai ter seguramente mais desenvolvimentos, infelizmente, e portanto não parece que a reunião extraordinária tenha que ser já esta semana, e até porque no meu caso eu não estou disponível, nem quinta nem sexta, não sei se o deputado Duarte Marques estaria, de qualquer maneira, dado enfim, este arrastamento temporal, se calhar para a semana não seria tarde demais, digo eu.
Eu só queria realçar que, se caso o requerimento não tivesse entrado hoje e tivesse entrado na sexta, os tempos para a sua discussão seriam pouco diferentes daqueles que nós estamos a propor para que seja na quinta ou na sexta-feira. Ou seja, o tempo que os senhoras e os senhores deputados teriam para poder deliberar sobre o requerimento e pensar nas entidades que iriam convidar seria também dois dias úteis, ou seja, um dia útil que era ontem, segunda-feira. Portanto, esse argumento de que é por dada a urgência do requerimento que é preciso mais tempo para considerar parece-me um argumento que quer dizer, não se ajusta ao argumento inicial de não discutir hoje. Outro aspecto que eu quero realçar é, dada a urgência do agendamento, se nós adiarmos a discussão para terça-feira, nós vamos precisar depois então de contactar o Ministro dos Negócios Estrangeiros e ver a disponibilidade do Ministro e da Secretária de Estado e se calhar isto vai, o agendamento acaba por ser adiado para o final do mês e eu gostava que isso não acontecesse. Por isso é que eu reitero a relevância de haver uma reunião extraordinária para poder deliberar sobre isto. Ou seja, peço aos camaradas, aos deputados e deputadas que reconsiderem a sua posição, dada a urgência deste requerimento, porque ele não foi votado hoje com o argumento de que não havia tempo para discutir e estão a alegar que precisam de quase uma semana para poder decidir sobre quem ouvir face a este requerimento.
Portanto, eu ouvi a opinião dos grupos, a não ser que algum grupo entenda manifestar opinião contrária àquela que transmitiu há uns minutos atrás, eu concluirei que não há consenso para uma reunião extraordinária. Pergunto, há algum grupo que queira alterar a posição que manifestou? Não sendo o caso, creio que o assunto não tem outra forma de ser resolvido que não agendarmos para a próxima terça-feira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Concluído pelo Sr. Presidente esse aspecto, e não é para falar sobre esse assunto em concreto, eu queria deixar apenas uma observação e uma sugestão, que não tem que ser agora que façamos essa abordagem, mas eu julgo que seria útil, não pelas questões de qualquer incumprimento das regras regimentais. Mas pelo melhor andamento do trabalho da Comissão, que numa das próximas reuniões nós pudéssemos equacionar aqueles procedimentos mais simples que permitam alguma estabilidade às ordens de trabalhos. Considerarmos ou não esta ideia de enviar os requerimentos ou os projetos de parceiros, ou seja, o que for até à sexta-feira, e isso entra para a ordem de trabalhos da reunião seguinte, se as coisas entram na terça ou na quarta, já se sabe que é para a semana que se segue. É uma ideia que eu deixava à consideração para fazermos essa análise, não tem que ser agora, mas eu deixava a sugestão que se pudesse...
Um regulamento que, a todo o tempo, qualquer dos senhores deputados pode suscitar o agendamento da sua discussão. Nós temos um regulamento, não é? Aprovámos um regulamento que está em vigor. Pronto. Mas estou a dizer, a todo o tempo, o regulamento da nossa... Regulamento ou regimento, não sei como é que se chama, não é? Regimento, não é? Pronto. A todo o momento, qualquer deputado ou qualquer grupo pode suscitar o agendamento da sua discussão e alteração. Portanto, é uma questão que basta que um grupo parlamentar proponha agendamento, discussão e alteração do regimento, eu agendá-lo-ei. Sim.
Eu peço desculpa, mas eu não me fiz entender. Eu não estou a falar na necessidade de revermos ou aprovarmos uma deliberação para alterar o regulamento da Comissão Parlamentar. O que eu estou a dizer é que nós podemos, por consenso, estabelecer procedimentos relativamente aos momentos em que as propostas são colocadas na ordem de trabalhos e que a ordem de trabalhos é depois fixada. Eu não me lembro, em nenhuma comissão, ter havido necessidade de aprovar alterações ao regimento para estabelecer por consenso um momento até ao qual as alterações ou propostas de que género for possam dar entrada para a ordem de trabalhos. Nós não estamos a pôr esta questão ao nível da alteração ao regulamento da Comissão Parlamentar. Estou a dizer... E peço desculpa se não me fiz entender, mas o que eu estou a dizer é que, não agora necessariamente, mas algum momento que fosse oportuno, talvez fosse útil, fazermos entre nós essa abordagem para considerarmos se há ou não utilidade em estabelecermos esse tipo de acordo relativamente aos momentos, para que não haja situações como aquela que acabámos de ter. Pronto.
Fazer esse exercício perante uma situação, que é uma situação... imprevista, não está contida no regulamento, a Comissão é soberana para decidir. E a Comissão acabou por decidir.
Posso só acrescentar aqui uma coisa? Eu pensava que a comunicação entre os partidos da geringonça era mais fácil. O que o presidente, o deputado do PCP está a dizer é muito simples, é que vamos combinar que a partir de agora requerimentos entram com 48 horas de antecipação. Pronto, é isto que ele está a dizer. Vamos combinar entre nós procedimentos do género 48 horas, não sei o que é isto que ele está a dizer, não é?
Óbvio, é óbvio que há muitas maneiras nós podemos deliberar, por exemplo, que aplicamos aqui as regras que se aplicam no plenário, por exemplo, há muitas maneiras de fazer isso, mas nós casuisticamente também podemos decidir, é isso que estamos a fazer neste momento, não é? Nós neste momento podemos decidir em qualquer um dos sentidos, e foi isso que acabámos de fazer, não é? Mas estou disponível para definir outras regras não escritas, para adaptar regras já existentes, para mudar o regimento, aquilo que acharem adequado. Mas não creio que seja esse o impedimento para decidir este caso, não é? Há é duas perspectivas de ver este problema.
Sr. Presidente, eu compreendi bem aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias disse e percebi, entendi perfeitamente o alcance. Agora, também é verdade que há alguns requerimentos que, por consenso, podem logo ser debatidos, há outros em que podem ser adiados. E também há sempre o direito protestativo do grupo parlamentar de pedir o adiamento porque não teve tempo para analisar. Mesmo quando ele é entregue dentro do prazo. Há sempre esse o direito protestativo a pedir o adiamento. Portanto, enfim, podemos estabelecer aqui, enfim, entre nós um prazo, enfim, regular, o que não significa que um grupo parlamentar, numa situação extraordinária, não apresente um requerimento ou um projeto e os outros grupos parlamentares procurem depois adaptar, enfim, a sua disponibilidade para aceder, para a formar consenso ou não relativamente ao seu, à sua discussão em comissão. Quer dizer, acho que é isso também temos devido um pouco a fazer, não é? É nesse sentido.
Que haja nenhum problema de falta de regras. É um problema político. Há um grupo que quer agendar já e há outros que não querem. Portanto, é uma questão política. Portanto, e há uma maioria e há uma minoria como... questão é se há alguma norma que impeça que isso aconteça.
Basta, é questão do
já estou há imenso tempo com o dedo no ar para intervir e tenho por hábito esperar que me autorizem a intervenção, mas como não, outras pessoas não o fazem, eu também vou intervir sem ser autorizada. Muito obrigada, Sr. Presidente. O que eu gostava de dizer é que eu comecei a minha intervenção por pedir desculpa por o requerimento não ter entrado com o período de tempo que geralmente entra. Isto foi um caso excepcional, não é por regra, o Bloco de Esquerda não tem por regra fazer entrar requerimentos com um prazo tão curto. Portanto, é um caso excepcional e nós deliberámos excepcionalmente, discutimos sobre o que queríamos, como é que nós íamos reagir relativamente a este requerimento. Não parece que por ter acontecido desta vez, de uma forma excepcional, se possa prever que no futuro vá acontecer com frequência e daí termos necessidade de decidir coletivamente como é que nós vamos reagir em relação a estas situações. Acho que nós devemos ter a flexibilidade para podermos adaptar-nos a emergências, porque pode acontecer coisas que temos que responder politicamente de uma forma muito rápida e que surjam requerimentos que venham fora daquele prazo que nós estamos habituados a ter. E havemos de estar aqui para poder responder politicamente e entre nós, é uma situação desse género. Não me parece que seja necessário tornar este caso muito maior do que ele é. Já tomámos a decisão, houve o direito protestativo dos deputados em não fazer esta discussão e, por isso, aplicou-se as regras gerais da Assembleia da República e vamos discuti-lo na terça-feira, que é quando a maior parte dos deputados e deputadas afirmaram que estariam em condições para o discutir. E parece-me que não há mais questões, na minha opinião, sobre isto. Muito obrigada.
Nossa ordem de trabalhos tinha a ver com outros assuntos. Pergunto se há algum outro assunto. Se não for o caso, agradeço uma vez mais a vossa presença e participação e dou a sessão por encerrada. Muito obrigado. Caro, nos encontraremos na próxima terça-feira, às 14 horas.